Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Olá pessoal, eu sou Tatiana Deino e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Hoje eu trago a vocês um caso de feminicídio bem recente que mostra pra gente que violência contra a mulher acontece não só em casa, na rua, mas também no local de trabalho. E, infelizmente, faltam ainda muitas políticas de proteção à mulher no ambiente corporativo. Em muitos casos, as empresas adotam normas de segurança e empregam políticas de igualdade. Porém, o caso de hoje não é um destes. Então, preparem os cafés, abram os chocolates e coloquem os fones de ouvido, porque hoje eu vou contar a vocês a história do triste assassinato de Riley Whitelaw. Riley Whitelaw nasceu na cidade de Colorado Springs, no estado do Colorado, Estados Unidos, no dia 20 de janeiro de 2005. Tendo sido criada apenas pela sua mãe, Courtney Whitelaw, as duas eram inseparáveis. Ela foi a primeira neta e por muitos anos a única. Por conta disso, cresceu entre adultos e era madura para sua idade. Desde bebê, sua mãe dizia que ela se preocupava com o próximo e conta que, certa vez, Riley, sentadinha em seu bebê conforto, viu um outro bebê como ela, chorando ao lado, e estendeu a mãozinha, oferecendo seus brinquedos para que o outro bebê se acalmasse. Essa personalidade, gentil e doce, a acompanhou pela infância e adolescência. Segundo amigos e familiares, suas paixões eram desenhar, pintar e tocar violão. Riley ia muito bem na escola e no colégio que frequentava, o Air Academy High School, ela fazia parte do grupo de balizas da banda marcial. Riley tinha planos de frequentar uma universidade e, além de manter boas notas, duas outras maneiras de se conseguir uma bolsa de estudo era praticar alguma atividade extracurricular, a qual ela já praticava a de baliza. E também se engajar em trabalhos voluntários, o qual Riley escolheu aos 15 anos dedicar-se meio período ao Humane Society, que é a organização sem fins lucrativos que presta cuidados a cães e gatos vítimas de abandono. Logo em seguida, ela preencheu sua agenda com um trabalho temporário em uma unidade da rede de drogarias Walgreens, que ficava a 15 minutos de sua casa, no número 6820 da Centennial Boulevard. Seu objetivo era juntar dinheiro para comprar um carro. Agora, antes de prosseguir com o caso, deixa eu falar um pouquinho sobre a rede Walgreens. Apesar de ser considerada uma drogaria, ela é bem diferente das drogarias e farmácias que temos no Brasil. A empresa americana Walgreens foi criada em Chicago no ano de 1901 e é hoje a segunda maior rede de drogarias nos Estados Unidos. Além de suas mais de 8 mil lojas em solo americano, ela conta com mais 10.500 lojas espalhadas por outros 11 países. Em sua origem, ela foi criada para vender produtos controlados, o que inclui medicamentos, fórmulas, agentes químicos, mas também bebida alcoólica e cigarros, até porque eles se entram na descrição de produtos controlados, pois exigem idade mínima para consumo. Por essa razão, muitos brasileiros acham estranho encontrar cigarro e bebida alcoólica em uma drogaria nos Estados Unidos. Isso porque no Brasil, parece que nossas farmácias se focam na comercialização de produtos para cuidados com a saúde. E nos Estados Unidos, as farmácias focam na comercialização de produtos controlados. Tudo uma questão de legislação de comércio. Mas não é porque farmácias como Walgreens são licenciadas para vender produtos controlados que elas vendem apenas essa linha de produtos. Com o passar do tempo, essas farmácias foram crescendo e, para cobrir os custos de operação, elas passaram a oferecer produtos de higiene, papelaria, limpeza, beleza, comida, doces, brinquedos, souvenirs e por aí vai. Em 1982, o Walgreens lançou também o serviço rápido de revelação de fotografias. As fotos eram impressas em 24 horas e até hoje todas as lojas ainda têm o setor de impressão, que hoje funciona como um self-service e imprime fotos de vários tamanhos em questão de minutos. A assistência de um funcionário só é requisitada para fotos de passaportes e quando alguma das máquinas precisa de reposição de papel. Em média, cada loja do Walgreens emprega 20 funcionários, com turnos de 4 a 10 horas. Sendo que cada uma tem pelo menos 2 farmacêuticos que ficam na área da farmácia ao fundo da loja, alguns assistentes farmacêuticos que precisam ser credenciados para essa função, e fora desta área trabalham vendedores, supervisores, gerentes e subgerentes. Alguns outros cargos visitam cada unidade apenas uma ou duas vezes por semana. No verão de 2021, Riley, com 16 anos e trabalhando no Walgreens já há alguns meses, foi até seu gerente, Justin Zunino, se queixar sobre os avanços inapropriados de um de seus colegas de trabalho, Joshua Johnson, de 28 anos. Segundo Riley, ele estava dando em cima dela de tal forma a fazê-la se sentir desconfortável. Além de comentários desrespeitosos, Joshua certa vez beliscou o bumbum de Riley enquanto ela estava no caixa e em outra vez, enquanto ela estava no estoque, ele disse, abre aspas, aposto que você gostaria que eu te desse uma pegada e te enforcasse, fecha aspas. Agora, lembrando, gente, Riley tinha 16 anos quando isso aconteceu e Joshua 28, ou seja, assédio sexual contra uma menor de idade, coisa grave. Mas, de acordo com uma reportagem do jornal de notícias KRDO do canal ABC 13, o gerente apenas chamou Joshua para conversar e pediu que ele agisse de forma mais profissional com todos na loja. Ele não mencionou exatamente a queixa de Riley, o que geraria controvérsias depois. Mas, segundo ele mesmo, sentiu que Joshua entendeu o alerta e recebeu com profissionalismo. Por um tempo, Joshua parecia ter entendido o recado e estava deixando Riley em paz. Porém, 7 meses depois, em março de 2022, Riley começou a namorar um outro funcionário da loja, Jacob, de 18 anos. Eles frequentavam a mesma escola e ninguém na loja sabia que eles estavam namorando, pois eles quase nunca trabalhavam no mesmo turno e mantinham as interações bem profissionais. Acontece que Joshua ficou sabendo e passou a demonstrar bastante ciúmes. Os olhares e as atitudes dele voltaram a assustar Riley, que solicitou uma mudança em seu horário de trabalho para que pudesse evitar trabalhar ao lado de Joshua Johnson e evitar assim esses assédios e contatos indesejados. Sua gerência concedeu o pedido, mas reduziu sua carga horária drasticamente, o que impactou muito em seu salário. Precisando trabalhar mais, algumas semanas depois, Riley pediu para tirar algumas horas extras durante o final de semana, mas foi informada que, para isso, seus horários acabariam se cruzando com os de Joshua, que era um funcionário necessário e importante para a loja, já que era maior de idade e podia passar autorizações no caixa. Ele também já trabalhava nessa unidade há anos, inclusive há mais tempo que os próprios gerentes. Então era mais ou menos assim. Digamos que Riley, ou outra funcionária, ou funcionário menor de 21 anos, estivesse operando o caixa e um cliente pedisse para comprar cigarro ou bebida alcoólica. Apenas um funcionário acima de 21 anos poderia autorizar a compra. Então, mesmo que Riley preferisse evitá-lo, ela tinha muitas vezes que o chamar pelo rádio. Sem ter muito o que fazer, Riley aceitou e torceu para que o colega a respeitasse, afinal de contas, ambos aparentemente precisavam de trabalho. Então, no sábado, dia 11 de junho de 2022, logo após o almoço, Jacob, o namorado de Riley, que estava de folga naquele dia, a deu uma carona até a porta do trabalho, deu-lhe um beijo e os dois planejaram se ver no dia seguinte. Porém, esses planos seriam interrompidos de forma brutal. Às 18h55, o serviço de emergência de Colorado Springs recebeu uma ligação. Do outro lado da linha era Justin Zunino, gerente da loja Walgreens na Centennial Boulevard. Ele estava pedindo para que eles corressem até lá, pois ele havia acabado de encontrar um corpo na sala de descanso dos funcionários e havia sangue espalhado por todo o lugar. Dentro de apenas 7 minutos, policiais chegaram à loja e encontraram, dentro da sala de descanso, o corpo de uma jovem funcionária de 17 anos. Seu nome era Riley Whitelaw. Seu corpo estava sob uma poça de sangue. Sangue este que estava também respingado nas paredes, portas, bancadas e armários da sala. Só de olhar, a sargento Pratt e o sargento Lee também observaram um trauma significativo em seu pescoço. Riley foi declarada morta ali no local mesmo. No chão, bem ao lado de seu corpo, estava um crachá e um headset daqueles que funcionários se comunicam na loja via rádio. Durante entrevista com o sargento Mike Lee, o gerente Justin disse que estava em uma reunião fora da loja, quando por volta das 17h35, a subgerente Crystal Ishmael lhe telefonou dizendo que Riley e Josh tinham saído para o intervalo e não haviam retornado ainda. Ela já tinha chamado os dois pelo rádio e também mandado mensagens de texto em seus celulares, mas nada deles responderem. A equipe estava desfalcada, com apenas uma funcionária cobrindo o caixa e ela mesma no escritório organizando pedidos online que tinham um curto prazo de tempo para serem entregues. Justin disse aos policiais que, como ele não estava muito longe, resolveu se dirigir para a loja para ajudar. Assim que chegou, ele foi direto à sala da gerência e Crystal disse que já tinha olhado pela loja toda e eles não estavam em lugar algum. Justin resolveu então checar as câmeras de segurança, pois ao invés de correr a loja inteira e sair abrindo portas de um estabelecimento e outro, e essa loja tinha aproximadamente 700 metros quadrados, era mais fácil ele olhar o painel de câmeras, que era tudo em uma tela só, uma tela grande de mais ou menos 60 polegadas. Ali mesmo ele já via de uma vez só as áreas de fora, as salas e os corredores de produtos da loja. Foi então que um daqueles quadradinhos com imagens na tela chamou sua atenção. Algo parecia estranho com as imagens da sala de descanso. A tela parecia estar toda vermelha, como se algo estivesse bloqueando a filmagem. Justin rebobinou aquela imagem bem rapidinho e viu que às 16 horas, o funcionário Joshua Johnson começou a empilhar caixas plásticas uma em cima da outra até formar uma coluna bem alta a ponto de bloquear a câmera de segurança. Achando isso bem estranho, Justin resolveu ir até aquela sala e, antes de abrir a porta, percebeu que a janela de vidro dessa porta estava totalmente coberta com papel marrom. Algo estranho, pois nunca alguém havia tampado aquela janela. Na porta do banheiro de funcionários, que ficava no mesmo corredor, também tinha um papel colado com um aviso: favor não entrar. Outra coisa bem fora do comum. E foi então nesse momento que Justin abriu a porta da sala de descanso e se deparou com a cena que viria a tirar seus sonhos por muitas e muitas noites. Enquanto peritos se dirigiam ao local, os policiais que atenderam a ocorrência fecharam a loja e pediram para que Justin e Crystal os acompanhassem ao departamento do xerife para prestar depoimento. No entanto, quando eles estavam entrando na viatura, uma menina de 16 anos os abordou e disse que gostaria de contar algo a eles. Segundo ela, por volta das 17h45, ela estava dentro da loja, no corredor dos desodorantes, quando ouviu o que parecia ser uma mulher gritando e um som de como se fosse portas batendo. Embora o grito tivesse sido bem alto e em um tom aterrorizante, logo veio um silêncio e ela continuou com sua compra e foi embora. Entretanto, após ter ido a outros locais e meia hora depois passar em frente à farmácia de novo, ela viu carros de polícia e decidiu ir até eles reportar o ocorrido. Ao saber que um crime terrível tinha acabado de acontecer na loja, a menina entrou em pânico e se desmoronou em lágrimas. Uma vez no departamento do xerife, a subgerente Crystal Ishmael e o gerente Justin Zunino foram ouvidos pelo chefe do setor de homicídios e crimes violentos, detetive Aulino. Ao pedir que Crystal descrevesse aquele dia de trabalho, ela disse que o dia estava corrido, mas não como um sábado normal, mais corrido ainda. Primeiro, que ela não estava nem escalada para trabalhar naquele dia. A loja estava cheia, tinham muitos pedidos online para preparar e ela também estava cuidando do estoque que precisava de algumas reposições. Às 17h10, Joshua perguntou a ela se ele poderia sair para o seu intervalo de 15 minutos e ela disse que sim. Só que 20 minutos mais tarde, uma outra funcionária da loja perguntou a Crystal, pelo rádio, se ela poderia ir lá até o caixa cobrir ela, essa funcionária, porque ela estava cobrindo Riley e precisava ir embora, só que Riley não tinha voltado ainda. Crystal ficou confusa, pois como Riley poderia estar em intervalo se Joshua também estava? A política da loja era que dois ou mais funcionários nunca poderiam sair ao mesmo tempo. Mas essa funcionária explicou que Joshua, que não era chefe dela, pediu para que ela fosse até o caixa de Riley exatamente às 17h30 e a mandasse para um intervalo, cobrindo ela ali no caixa. Crystal achou isso tudo muito estranho. Primeiro que Joshua não tinha autonomia para decidir ou aprovar horários de turnos e intervalos. Ele era um dos funcionários mais antigos da loja, mas nunca havia sido promovido a supervisor ou algo assim. Segundo, que Riley não gostava de estar perto dele, então ela não tiraria seu intervalo na mesma hora que ele, sabendo que eles poderiam interagir na área reservada a funcionários, que era o corredor de ponto, os banheiros e a sala de descanso. Desconfiada de que algo não estava certo, Crystal foi até o lado de fora da loja, pela porta dos fundos, para ver se algum deles estava lá, mas não viu ninguém. Crystal notou que o carro de Joshua também não estava no local onde ele costumava parar e, de fato, o carro dele nem estava no estacionamento. Quando Crystal estava dando a volta em direção à porta dos fundos da loja para voltar para o lado de dentro, ela ouviu um barulho vindo da área onde ficavam as lixeiras, uma área protegida por paredes e com acesso por uma porta, um estilo de compartimento para lixeiras muito comum nos Estados Unidos. E eu estou até colocando uma foto para vocês, ouvintes, verem como é essa lixeira nas nossas redes sociais, para que vocês possam visualizar essa descrição. Quando ela foi até essa área, a porta estava fechada, mas por baixo dela, Crystal viu um pé descalço. Ao tentar abrir a porta, ela ouviu a voz de um homem dizendo para ela não entrar, pois ele estava se trocando. Era do conhecimento dos gerentes que, ocasionalmente, moradores de rua ou catadores de lixo fuçavam nas lixeiras da farmácia e Crystal disse pensar ter sido esse o caso. Mesmo não tendo aberto a porta, ela notou por debaixo dela, pois essa porta não vai até o chão, vocês vão ver ali na foto, que havia ali um galão de água sanitária aberto e vazio, pois estava sem a tampa e caído de lado, e ela também sentiu o forte odor de água sanitária. Não tendo encontrado seus funcionários, ela voltou para dentro da loja, trancou aquela porta e telefonou para Justin. Agora, o porquê ela não foi procurá-los no local mais óbvio, a sala de descanso, ninguém sabe. Ao mesmo tempo que esses depoimentos eram dados, peritos coletavam evidências da loja e eles descobriram que a loja disponibilizava armários com cadeados para que os funcionários guardassem seus pertences. No armário de número 3, assinalado ao funcionário Joshua Johnson, os peritos encontraram o estojo de uma faca correspondente à que foi encontrada caída no chão ao lado do corpo de Riley, que possivelmente teria sido usada no ataque contra ela. E não só isso, eles também encontraram papéis com o nome, número do documento e endereços de Riley e de seu namorado Jacob. Tudo isso dentro do armário de Joshua. Uma outra viatura foi enviada até a casa do funcionário atrás dele, e ao chegarem lá, os agentes foram informados pela mãe dele, Victoria Cox, que Joshua havia passado em casa por cerca de 10 minutos e voltado ao trabalho. Ela não sabia o porquê ele havia ido até em casa e não chegou a vê-lo, apenas o ouviu e trocou algumas palavras com ela. Ela estava sentada em uma escrivaninha, ouviu-o chegar e ouviu quando ele disse que estava saindo de novo e voltando para o trabalho. Apenas isso. Os agentes notaram que ela tinha uma câmera da marca Ring acoplada à campainha e pediram para ver as filmagens. Nas gravações, Joshua podia ser visto entrando pela porta da frente, correndo com um moletom preto e saindo com outro diferente. Nas duas ocasiões, ele estava com o capuz do moletom na cabeça, apesar de estar calor naquele dia. Se o capuz era para ocultar a evidência de que aquele era mesmo ele, o disfarce não funcionou, uma vez que sua mãe confirmou aos policiais que aquele na imagem era Joshua. Ela também deu a eles permissão para que eles olhassem o quarto dele e levassem algo se fosse necessário. Porém, quando os agentes pediram o número do celular de Joshua, Victoria se recusou a fornecer, argumentando que o celular não era dela e ela não poderia consentir, pelo filho, a divulgação de seu número. Do quarto de Josh, os policiais coletaram o moletom que ele foi visto chegando, o qual se podia ver claramente manchas recentes de sangue, bem como uma camiseta polo cinza com o logo do Walgreens com sangue também. Ambas as peças pareciam ter sido molhadas com água sanitária pura, mas mesmo assim, sangue ainda era visível. Imediatamente, o xerife soltou um comunicado à polícia de Colorado Springs, bem como das cidades próximas, dando a descrição de Joshua e pedindo para que o detessem caso o encontrassem, pois ele era suspeito de assassinato. Detalhe, até esse momento, ninguém havia telefonado ainda para a família da vítima. Às 20 horas, Courtney Whitelaw se dirigiu até a loja do Walgreens para buscar a filha, como estava acostumada a fazer. Ela se assustou ao ver a quantidade de carros de polícia e correu até a porta para saber se estava tudo bem. Foi então que ela descobriu ali mesmo que sua filha estava morta. Pouco depois da meia-noite, Joshua Johnson foi encontrado por policiais estaduais enquanto perambulava pela rodovia interestadual 25, perto da cidade de Walsenburg, cerca de 150 quilômetros ao sul de Colorado Springs. O policial rodoviário Gabriel Moultrie logo notou vários arranhões em seu rosto e em suas mãos. Para ele, Joshua disse que havia sido atacado em uma loja do Walgreens. A polícia estadual o prendeu e o trouxe de volta para Colorado Springs, onde foi levado para a prisão do condado de El Paso e detido sob suspeita de assassinato em primeiro grau. Joshua Johnson, de 28 anos, disse que estava usando o banheiro durante seu intervalo quando ouviu gritos vindos da sala de descanso. Ao ir até lá, ele se deparou com um homem misterioso de olhos verdes acinzentados que estava atacando Riley. Joshua tentou lutar contra esse homem e foi assim que adquiriu os arranhões em seu rosto. Após ter escorregado no sangue da colega, que cobria quase todo o chão, Joshua saiu correndo e se escondeu na área das lixeiras. Ele não chamou a polícia porque o homem misterioso o ameaçou e disse que sabia seu nome e seu endereço. Ele achava que este homem poderia ser um amigo de Crystal, chamado Alan Wise. Dali, Joshua entrou em seu carro, foi até sua casa, trocou de roupa e saiu sem nem dar tchau à sua mãe. Em seu carro, Joshua raspou parte de sua cabeça usando giletes e dirigiu por 150 quilômetros até ser encontrado caminhando pelo acostamento. Ele negou ter empilhado caixas na frente da câmera, embora pudesse ser visto fazendo isso no vídeo. Ao ser questionado sobre as alegações de assédio contra Riley, Joshua admitiu que tinha uma queda por ela, mas que esse sentimento estava no passado, pois agora ele estava romanticamente envolvido com sua subgerente, Crystal Ishmael. Entretanto, Crystal não havia mencionado nada sobre isso em seu depoimento, e quando os detetives perguntaram a ela se era verdade, ela admitiu que, semanas antes, ela e Joshua haviam se beijado e que naquela noite, a noite do crime, eles tinham marcado de ir ao cinema. Apesar desta parte da história de Joshua ser verdade, a polícia não acreditou no restante. Na luta com um homem misterioso, na ameaça que esse homem teria feito a ele. E, dias depois, Joshua foi acusado de homicídio doloso. Assim que o Estado o disponibilizou um defensor público, ele se declarou inocente e continuou a apontar culpa para o amigo de Crystal, Alan Wise, que sempre a visitava na loja e às vezes era visto vasculhando as lixeiras do fundo. Policiais descobriram que Alan realmente tinha ido ao Walgreens naquele dia levar um copo de café a Crystal, pois o dia de folga dela havia sido interrompido por uma chamada para trabalhar e ele quis agradá-la com um cafezinho, algo que fazia de vez em quando. Entretanto, imagens de câmeras de segurança comprovaram que ele apenas entrou, deu o café a ela e saiu. Alan também tinha um álibi perfeito para o momento do crime. Das 15 às 19 horas, ele estava consertando um carro na oficina mecânica em que trabalhava, e a oficina tinha câmeras voltadas para o galpão dos carros, e Alan pôde ser visto o momento todo. Em 23 de junho de 2022, um funeral foi realizado para Riley na capela Woodman Valley, em Colorado Springs. Poucos dias depois de seu assassinato, um memorial improvisado foi montado fora da loja do Walgreens, onde seus colegas de escola e pessoas da comunidade vieram prestar suas homenagens. Dois meses depois, foi divulgado o relatório da autópsia de Riley e suas 18 páginas detalharam um ataque frenético e bárbaro. Claramente, um crime passional. Riley sofreu 42 facadas no pescoço, rosto e peito, bem como ferimentos defensivos nas mãos e nos braços. Ela, uma garota doce, pacífica e pequenininha, de apenas 1,65 m, tentou muito se defender de Joshua, um homem bem maior, bem mais forte e agressivo. As múltiplas facadas em seu pescoço foram a causa de sua morte. Um relatório toxicológico anexo afirmou que Riley não tinha drogas nem bebida alcoólica em seu sistema. Ao aprofundar a investigação, os detetives coletaram várias evidências que provaram o quanto Riley vinha sendo assediada por Joshua nos dias que antecederam sua morte. Em uma mensagem de voz que ela enviou para uma de suas amigas, Riley se queixava dos avanços inapropriados e dizia que estava morrendo de medo de ficar a sós perto do colega, mas que também temia contar de novo à gerência, pois já tinha feito isso uma vez e não tinha adiantado muito. Seu medo era que, caso ela contasse, Joshua piorasse e fizesse algo realmente ruim a ela. Em uma outra mensagem, a outra amiga, Riley dizia estar se sentindo desencorajada a buscar ajuda na gerência, pois Joshua e a subgerente Crystal estavam cada vez mais próximos e ela temia uma retaliação. A audiência preliminar de Joshua Johnson para determinar se havia provas suficientes para que a acusação procedesse ocorreu em 16 de setembro de 2022 e os detetives que trabalharam no caso trouxeram novas informações. Testes realizados na faca que foi encontrada ao lado de Riley revelaram o DNA de Joshua e sob as unhas de Riley também. Uma análise do carro dele mostrava que ele havia jogado fora os tapetes e no banco de trás haviam várias faixas, band-aids e lanternas de luz UV. Também havia rolos de papel toalha e alguns pedaços de papel sujos com sangue de Riley. Todas as evidências coletadas, tanto na loja quanto no carro e casa de Joshua, levaram os detetives a concluir que ele era a única pessoa que poderia ser responsável pelo assassinato de Riley. Apesar de muitas discrepâncias nos depoimentos e atitudes de Justin e Crystal, eles não eram considerados cúmplices. Na quarta-feira, 21 de setembro, um juiz anunciou que as provas contra Joshua eram o bastante e a possibilidade de pagamento de fiança para aguardar julgamento em liberdade estava sendo negada. No início, seu advogado de defesa tentou declarar Joshua insano. Mas em 30 de junho de 2023, um ano após o crime, ele foi considerado competente para ser julgado. Seu julgamento começou no dia 25 de setembro de 2023. Na mesa da promotoria estava um vaso de girassóis trazidos pela mãe de Riley para representar o brilho e alegria que ela tinha, tanto que seu apelido em casa era Sunshine, brilho do sol. A acusação, representada por Michael Allen e Tony Gioia, abriu a audiência apresentando Joshua como sendo um stalker obsessivo, um predador sexual que visava persuadir romanticamente uma menor de idade e um homem incapaz de lidar com rejeição. Ao longo dos primeiros dias, eles apresentaram uma série de videoclipes obtidos através das câmeras de segurança de dentro e de fora da loja. Por volta das 16h30, Joshua era visto saindo pela porta da frente do estabelecimento e movendo seu carro do estacionamento da loja para uma rua próxima. Depois, ele foi visto entrando na ala administrativa. Minutos depois, é visto em frente ao seu armário, caminhando na sequência em direção à sala de descanso logo atrás de Riley. 9 minutos depois, aquelas caixas que ele tinha colocado na frente da câmera foram vistas mexendo, como se alguém estivesse esbarrando nelas. E é nesse minuto que uma outra câmera o flagra saindo da sala. Estima-se que a morte de Riley tenha ocorrido dentro deste período de 9 minutos. Uma das primeiras testemunhas a depor foi a subgerente Crystal Ishmael. Os promotores queriam saber por que as lanternas de luz ultravioleta recém-compradas, que foram encontradas no carro de Joshua, tinham sido compradas por ela através de sua conta no site Amazon e entregues no endereço de Joshua. Crystal explicou que, como ela tinha uma conta Prime junto à loja online, o que lhe dava direito a frete grátis em suas compras, Joshua pediu a ela para usar seu aplicativo para comprar aquelas lanternas, pois ele queria iluminar o piso de sua casa e ver se seus gatos estavam urinando no carpete. Ao ser questionada sobre Joshua ter ou não gatos, Crystal disse não saber. Os policiais acreditavam que o intuito de Joshua com as lanternas era detectar a presença de sangue em suas roupas, sapatos e carro após tê-los limpado com água sanitária. Como ele pensava que iria limpar tudo isso com água sanitária e não manchar tudo dando mais na cara ainda, eu não sei. No mínimo, ele deve ter ficado tão nervoso e sob efeito de tanta adrenalina após o crime que abandonou todos seus planos, uma vez que ele deixou a arma do crime jogada na cena, o estojo em seu armário, cobriu uma câmera de segurança e esqueceu ou ignorou todas as outras e tirou o tapete do carro, mas esqueceu os papéis sujos de sangue lá dentro. As lanternas em si parecem nunca ter sido usadas. Agora, voltando ao depoimento de Crystal, era preciso saber mais sobre seu relacionamento com Josh. Sob juramento, entre um júri de 12 membros da comunidade e o juiz da 4ª Comarca Judicial do Colorado, Eric Bentley, a ex-subgerente, porque a esse ponto ela já havia sido desligada da rede de farmácias, disse que iniciou uma amizade mais íntima com Josh meses antes, porque ele era uma pessoa que ela sentia que podia contar os dramas de sua família. A relação, que já tinha passado do âmbito profissional para o pessoal, escalou para o íntimo cerca de 2 semanas antes do crime, quando ela e Joshua se beijaram na sala de estoque da farmácia. Os dois não engataram em um relacionamento, mas no dia 11 de junho, dia em que Riley foi morta, Joshua havia convidado Crystal para ir ao cinema à noite. A próxima testemunha foi Beverly Crider, chefe do departamento de cosméticos do Walgreens. Ela se descreveu como uma pessoa sociável e adorava conhecer pessoas. Quando questionada sobre sua relação de trabalho com Joshua, ela disse que não o conhecia muito bem porque ele não era muito de conversar com ela. Já ao descrever Riley, que muitas vezes a ajudava em sua sessão, Beverly disse que ela era uma jovem ótima, muito prestativa e que ela a adorava. Ao descrever o dia do crime, Beverly disse que, naquela tarde, Riley a procurou para pedir opinião sobre algo que tinha acabado de acontecer e teria lhe deixado bem desconfortável. Só que, antes de Riley dizer o que era, Josh aproximou-se e interrompeu as duas, pedindo para que elas ficassem de olho na subgerente Crystal, pois tinha um homem a incomodando. As duas foram para a frente da loja e acabaram não conversando. No final da tarde, Beverly estava finalizando algumas coisas em suas prateleiras quando Joshua foi até ela e pediu para que ela cobrisse o intervalo de Riley no caixa. Beverly não entendeu nada, pois era a função dele ficar no caixa quando Riley saísse e não dela. Outra coisa, Beverly estava escalada para trabalhar só até as 18 horas. E apesar do intervalo ser de apenas 20, 30 minutos, ela tinha coisas para terminar no próprio departamento dela e não poderia se atrasar fazendo um trabalho que não era dela. Beverly questionou Joshua, querendo entender o porquê ele não podia cobrir a caixa, mas Joshua respondeu dizendo que não poderia porque tinha algo importante para fazer entre as 17h30 e 18 horas. Quando Beverly largou sua sessão e foi até o caixa de Riley substituí-la, ela percebeu que a jovem estava tensa e parecia não querer sair para o seu intervalo. Mas, como havia uma fila no caixa, as duas nem puderam conversar. Quando foi a vez da defesa se pronunciar, o defensor público de Joshua, Jonathan Stafford, pintou uma história totalmente diferente. Ele disse que Joshua era também uma das vítimas daquele brutal ataque e que o júri precisava considerar não aquilo que as imagens de câmeras de segurança mostravam, mas sim o que elas não mostravam. E elas não mostravam Joshua com uma faca na mão assassinando Riley. As audiências terminaram no dia 4 de outubro, com o júri, depois de apenas uma hora de deliberação, condenando Joshua Taylor Johnson à prisão perpétua sem direito a recurso. Logo em seguida, 9 pessoas leram seus discursos de impacto, entre elas a mãe de Riley, que se referiu a Joshua como monstro e prometeu nunca na vida pronunciar o nome dele. Jacob, o namorado de Riley, que disse que não diria tudo o que gostaria em respeito aos presentes, mas que os sentimentos que ele tinha em relação a Joshua eram terríveis, pois ele tirou do mundo uma pessoa que faria muitas coisas boas pela frente. Também o pai biológico de Riley, o padrasto que ajudou a lhe criar desde que ela tinha 6 anos de idade, suas amigas, uma tia e uma professora. Ao final, o procurador-geral, Michael Allen, discursou dizendo, abre aspas, as autoridades trabalharam duro para encontrar a verdade para que os ímpios pudessem ser punidos de acordo com a lei. Hoje, essa punição chegou com um veredito de culpa em uma sentença de prisão perpétua pelo assassinato brutal e sem sentido de Riley Whitelaw. A luz de Riley continua brilhando e seus entes queridos, amigos e a mãe dela se dedicaram a proteger essa chama. Riley não foi esquecida e hoje ela recebeu a justiça que a lei do Colorado pode proporcionar. Fecha aspas. Até agora, nenhuma ação legal foi tomada contra os gerentes da loja por não terem protegido Riley de Joshua Johnson, nem contra a empresa Walgreens. No entanto, a possibilidade de tais ações serem tomadas não podem ainda ser descartadas. Na época do veredito, a imprensa local falou muito sobre as ações não tomadas pela Walgreens para proteger Riley de Joshua, ou, ao menos, as tomadas que foram tão insuficientes. Riley fez tudo certo, e a empresa não, disse o advogado trabalhista Kalman Novisk em entrevista à rede de TV ABC 13. Segundo ele, como Riley era menor de idade, a empresa tinha o dever de denunciar o assédio de Joshua, pois, como empresa, a drogaria tinha o dever de mantê-la segura. De fato, quando Walgreens reduziu a carga horária de Riley, eles estavam meio que penalizando a vítima nesse caso. Ele ainda sugeriu que a loja deveria ter sido mais proativa na proteção de Riley, por exemplo, transferindo Joshua para uma loja diferente na área. Bradley Sherman, outro advogado trabalhista do Colorado, também opinou dizendo que o problema é que funcionários como Joshua muitas vezes não são demitidos imediatamente porque não há nenhuma lei em vigor que obrigue o empregador a demiti-lo. E o fracasso do Walgreens em agir para proteger Riley não é a única coisa que nos entristece nesse caso. Mas também o fato de um homem adulto ter ficado tão abalado por ter sido rejeitado por uma adolescente a ponto de assassiná-la. O fato de mulheres serem assassinadas todos os dias é um grande problema de nossa sociedade. O ideal seria uma sociedade com homens mais bem resolvidos, educados para respeitar mulheres e tratá-las com igualdade. Mas, enquanto isso não acontece, mulheres e meninas precisam de toda a proteção e apoio que possam obter, especialmente no local de trabalho. Isso significa agir quando mulheres e meninas relatam que se sentem inseguras e não esperar até que algo aconteça, porque muitas vezes esse algo é um ataque violento que deixa as vítimas gravemente feridas ou até mortas. Embora o caso tenha acontecido nos Estados Unidos, eu fui pesquisar quanto a essa questão de assédio no Brasil, pois a ideia por parte do Café Creme Chocolate ao contar esse tipo de caso é alertar e gerar debates positivos, promovendo conscientização. Então, eu encontrei no site do Instituto de Pesquisa de Risco Comportamental que o Brasil registrou, somente no primeiro trimestre de 2023, um total de 831 denúncias de assédio sexual em ambiente de trabalho, segundo o Ministério Público do Trabalho. No entanto, o número de casos pode ser muito maior, já que há vítimas que, por medo do assédio em si e de perder o emprego, simplesmente se calam. O TST define o assédio sexual como toda conduta indesejada de natureza sexual que restrinja a liberdade sexual da vítima em um único ato pode ser grave o bastante para atingir a honra, a dignidade e a moral dessa vítima. Diferentemente de importunação sexual, O assédio sexual se refere exclusivamente ao ambiente e às relações de trabalho. O assédio sexual no Brasil é crime, previsto no artigo 216-A do Código Penal, e cita: constranger alguém com o intuito de obter vantagens ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena prevista é de 1 a 2 anos de prisão e pode ser aumentada em até 1/3 caso a vítima seja menor de 18 anos, como era o caso de Riley nesse caso que eu contei hoje. Para explicar um pouquinho melhor como isso acontece na prática, o assédio sexual são as situações em que opressores ultrapassam os limites, com o intuito de satisfazer seus desejos perversos, mesmo contra a vontade da vítima. Não é nem necessário que haja contato físico para que o assédio sexual seja caracterizado, ou seja, agressões verbais fundadas em comentários, expressões e intimidações também são formas de ofender e atentar contra a intimidade da vítima. Isso pode se dar, inclusive, no âmbito virtual. Assédio sexual também ocorre pelos meios eletrônicos como WhatsApp, e-mails e redes sociais. Alguns exemplos são: toque, abraços ou carícias sem consentimento, elogiar com conotação maliciosa ou sexual os atributos físicos da trabalhadora, stalking, ou seja, a prática de vigiar a vida privada da vítima, incluindo contato por telefone ou redes sociais de forma intimidatória, atitudes maliciosas, como a exibição de conteúdo sexual fora de contexto, brincadeiras inconvenientes e apelidos de cunho sexual. E, mais grave ainda, condicionar promoção a favores sexuais. O gênero da vítima não é determinante para a caracterização do assédio como crime. Apesar de as mulheres serem maioria, os homens também podem ser vítimas de assédio. Embora no direito penal a relação hierárquica faça parte da caracterização do crime, a Justiça do Trabalho pode reconhecer o dano e o direito à reparação, ainda que a vítima não seja subordinada ao assediador. São esses os casos de assédio horizontal, entre colegas de trabalho. A responsabilidade pela reparação, nesse caso, é da empresa, e o empregador poderá ajuizar ação de ressarcimento contra o agente assediador. Importante deixar claro que é o dever do empregador promover a gestão racional das condições de segurança e saúde do trabalho. Ou seja, gente, quando alguém é promovido a supervisor, gerente e subgerente, isso não é apenas uma massagem no ego e um aumento no salário, não, tá? Isso é um aumento de responsabilidade. Principalmente se essa pessoa gerencia uma equipe com menores de idade ou indivíduos em situação considerada mais vulnerável. Se algum de vocês, ouvintes, estiverem passando por alguma situação que se encaixe nesse tipo de crime, busque mais informações acessando www.mpt.mp.br. Inclusive, no site tem um campo para denúncia que é só clicar e preencher os dados. A denúncia pode ser anônima ou sigilosa, em que o nome do denunciante não aparece durante a investigação. Mas a recomendação é que, ao menos, essa pessoa possa deixar um contato para esclarecimentos posteriores para facilitar a apuração. Se funciona mesmo, eu gostaria de acreditar que sim. Infelizmente, o Brasil leva a fama de criar boas leis, mas acabar não as colocando em prática. Se alguém, então, tiver alguma dica ou história relacionada com esta lei, compartilhe com a gente, né? Venha para as nossas redes sociais ou nosso grupo fechado no Facebook e conte para a gente e dê as dicas. O link está no site nosso do Café Creme Chocolate ou na bio do Instagram, ok? E quando eu digo grupo fechado, é um grupo que a gente pode conversar sobre todos os casos lá no Facebook com mais privacidade, tá bom? Agora, de volta ao Colorado, nos Estados Unidos. Em maio de 2023, o governador do estado, Jared Polis, assinou a Lei de Riley, que não tem nada a ver com assédio sexual, mas sim quanto ao direito de privacidade de menores. O objetivo da lei é proteger as identidades de menores vítimas de crimes e testemunhas em relatórios ao público. A lei entrou em vigor agora em 2024. Essa mudança aconteceu porque Courtney Whitelaw ficou indignada ao ver que arquivos públicos do Colorado não deixaram em sigilo as informações com o nome completo e data de nascimento de testemunhas menores de idade. A menina de 16 anos que ouviu o grito de Riley no momento do ataque e suas duas amigas de escola que receberam mensagens de Riley falando sobre o assédio. Como menores e sendo assim mais vulneráveis, elas seriam assim possíveis a mais ameaças e o Estado deveria ter protegido suas identidades como outros estados americanos já faziam. De agora em diante, em nome de Riley, o Colorado também fará. Bom, agora me contem o que vocês acharam desse caso, comentando em nossas postagens no Instagram e Facebook. Agora eu vou indo e volto daqui a alguns dias com mais um caso criminal para vocês. E enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.